Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.
Professor Steiner, o famoso astrônomo Carl Sagan dizia que a gente é poeira de estrela, uma frase que soa até um pouco poética. Mas o que, que ele queria dizer exatamente com isso?
Eu diria que nós somos filhos das estrelas e netos do Big Bang, né? A grande explosão que originou o universo. Sabemos hoje que no Big Bang, cerca de 78% da massa do universo foi gerada sob forma de hidrogênio, 22% sob forma de hélio. Alguns outros elementos muito leves, né, como deutério, lítio, só resquícios desses elementos. Nenhum elemento químico mais pesado, como, por exemplo, carbono, oxigênio, ferro, cálcio, que são elementos muito importantes para a estrutura do nosso corpo, né? Sem esses elementos nós não poderíamos existir, nem os nossos ossos, nem as nossas células. Cada um dos átomos de carbono, de oxigênio, que é um ingrediente muito importante para o nosso corpo, porque compõe a água, né? Mas também ferro, cálcio dos nossos ossos e assim por diante. Cada um desses átomos, a gente sabe onde foi formado. Foi formado no centro de uma estrela, no núcleo de uma estrela. Não há outra maneira no universo de formar esses núcleos atômicos, né? Então, essas estrelas, ao evoluírem, elas sintetizam esses elementos químicos e, com isso, nesse processo de síntese, liberam energia. E é por isso que as estrelas brilham, e é por isso que o Sol brilha, e é por isso que nós temos a nossa energia, que vem toda ela do Sol. Ela vem da síntese dos elementos químicos. No caso do Sol é muito simples, porque é hidrogênio que está se transformando em hélio. Porque o Sol é uma estrela de massa modesta, né? Os elementos químicos pesados, como carbono, oxigênio, nitrogênio e assim por diante, são formados em estrelas de massa maior. Depois que essas estrelas exaurem todo o seu combustível nuclear, elas explodem e jogam essa matéria no espaço. E essa matéria, esse gás, viabiliza a formação de uma nova geração de estrelas. O Sol é uma estrela de terceira geração. Já está enriquecido desses elementos químicos pesados, o que certamente ajudou a formação dos nossos ossos e das nossas células,
né? Então as estrelas também morrem?
As estrelas também morrem. Quando o combustível nuclear no centro das estrelas se exaure, a estrela acaba colapsando. Nesse processo de colapso, ela acaba liberando uma grande quantidade de energia e pode até explodir a estrela. Mas essa explosão só ocorre se a massa da estrela for grande. Se a massa da estrela for menor do que 8 vezes a massa do Sol, e, portanto, o Sol está incluído nessa categoria, a morte será um processo muito lento. O núcleo se contrai lentamente, se transformando no que nós chamamos de uma anã branca, e o envelope todo que circunda essa anã branca, ela é expulsa suavemente e passa como uma brisa para a Via Láctea, né? Mas quando a estrela tem uma massa maior do que 8 vezes a massa do Sol, e existem muitas estrelas com massas grandes, então a explosão ocorre sob forma de supernova, e ela é extremamente violenta. E então o envoltório da estrela é expulso com uma velocidade gigantesca, né, para o universo, enriquecido desses elementos químicos mais pesados, né? E então isso vai enriquecer sobremodo as próximas gerações de estrelas, e enriquecendo os seus planetas e assim por diante.
E o que sobra quando essas estrelas morrem?
Então, quando uma estrela de baixa massa, como o Sol, morre, o que sobra é uma anã branca, que é uma estrela pequena. O Sol vai se transformar numa estrela do tamanho da Terra, mas com uma densidade 1 milhão de vezes maior. E vai se resfriar eternamente e muito lentamente, né? Mas se a estrela for mais massiva do que o Sol, tiver uma massa maior do que o Sol, então o que sobra é uma estrela de nêutrons, apenas nêutrons. É uma estrela tão densa que a massa do Sol caberia num volume de raio de 10 quilômetros. E aí a densidade seria de 10 trilhões de vezes a densidade da água. Isto é, cada centímetro cúbico dessa estrela pesa 10 milhões de toneladas. Uma densidade tão alta, prótons e elétrons não sobrevivem, apenas nêutrons sobrevivem, e por isso são chamadas de estrelas de nêutrons. E se a estrela tiver uma massa bem maior, digamos mais do que 20 vezes a massa do Sol, o que sobra é um buraco negro. Ela fica tão densa que cria uma singularidade na sua superfície e a luz não consegue mais escapar dela. E é por isso que nós chamamos de buracos negros.
Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.